בעזרת השם, דף למד ג' תתדוש בבא קמא, עולה פסור, שלום עליכם. סתבוס דף למד ב' עמוד ב', נויטב אני אג'בשו, רעפה במשמד הרעבה. Não se revisa o que a gente viu, não se para refrescar a memória, porque é uma sequência. Já sabemos que quando uma pessoa, ele lo aleno mata a outra por querer, bemezit, o assassino tem pena de morte. Beshogeg, sem querer, esse assassino é exilado, ele tem galut para uma cidade de refúgio, Irmiklat. A pessoa que mata o outro lo aleno acidentalmente, ele não tem nenhum castigo, nem de pena de morte, nem de exílio. E vimos no shiur anterior o que fora Deus se berabi hanina. Confirma aquela opinião que a gente viu no shiur anterior, o que fora Deus se berabi hanina se recai sobre uma braita, o caso do marceneiro. Vamos revisar. O caso, conforme essa explicação, Rabi Yossi ben Abi Hanina veio explicar o caso, a sequência da braita. Tinha um marceneiro trabalhando na oficina dele e ele tinha dado permissão para alguém entrar na oficina dele durante aquele dia. E essa pessoa entrou, o marceneiro, ele continuou trabalhando, voou alguma coisa, o ferro do machado dele, alguma coisa assim, acabou matando esse visitante. A Bíblia sobre a Bihanina disse que a pessoa, esse marceneiro não é exilado. Por quê? Porque o que ele fez é mais grave do que Shogeg. Essa pessoa foi Shogeg Karov Lemezit. A pessoa matou sem querer, de forma tão negligente que não vai adiantar nada que essa pessoa seja exilada. Ele não vai receber acaparar a expiação do pecado dele. Porque ele sabia que tinha um visitante que ia entrar na oficina dele naquele dia e ele não tomou as precauções. É praticamente uma pessoa que matou por querer. Não matou por querer, não tem pena de morte, mas também ele fez algo mais grave do que uma pessoa que simplesmente matou alguém involuntariamente. Essa pessoa, o marceneiro, não vai ser exilado porque não é suficiente para ele esse castigo. Vamos entender melhor isso que a gente falou na sequência. Porém, Rafapa Mishmederava Matunareisha. Rafapa, em nome de Rava, ele entendeu que o que Rabi Yossi ben Abi Hanina disse se refere ao começo daquela breta do marceneiro. Que o quê? Nefaz lechanotu shenagar shlo birshut. Venitza lo bikat vetafcha lo al panav umet patur. Fala a Braita no princípio, o marceneiro estava trabalhando na sua oficina, não tinha dado permissão para ninguém entrar lá. Veio um visitante e entrou na oficina e algo foi disparado sem querer, matou esse visitante. O marceneiro está isento. Amara Deus Rabi Yossi ben Abi Hanina, Reaber Bad Varim o Patur Migalut. Fala Deus Rabi Yossi ben Abi Hanina, conforme a fala que não me girava, como explica Rashi, o caso é que o marceneiro viu esse visitante entrar e não tomou as precauções. Então, se esse visitante só foi prejudicado, machucou, então o marceneiro tem que pagar para ele 4 pagamentos. Nezek é o dano físico. Tsar, a dor que essa pessoa sofreu. Ripui é o tratamento médico que ele vai precisar. Shevet é o salário que ele vai perder durante a recuperação dele. Porque o marceneiro foi negligente, viu que tinha um visitante entrando e não tomou cuidado. E está isento do exílio, pelo mesmo motivo, porque ele foi praticamente uma pessoa que matou por querer. Não tomou as precauções, tinha uma pessoa entrando, ele viu e matou essa pessoa acidentalmente, mas foi bem negligente. Karov Lemezit quase que matou propositalmente. Então ele não vai ser exilado, porque não é suficiente exilar ele para espiar, caparar do pecado dele. Mave Matna, Seifa Koshken Areisha. Agora faz um cálculo das opiniões. Qual foi a opinião que a gente viu ou no shiur anterior? Que o Rabi Yossi ben Abi Hanina se refere ao caso que o visitante entrou com permissão e o marceneiro está isento do exílio. Com certeza vai sustentar que o marceneiro está isento do exílio também no caso do princípio da Braita, quando o visitante entrou sem permissão. Por quê? Porque qual é o caso que a Torá ilustra essa lei do exílio? A Torá usa um caso de um lenhador na floresta. Um lenhador estava lá cortando a lenha, passou lá uma pessoa andando numa trilha, voou o ferro do machado e atingiu essa pessoa e matou ele sem querer. Então, nesse caso que a Torá usa para ilustrar essa lei do exílio, da Galut, os dois tinham permissão de estar lá e ninguém avisou ninguém que estão lá. Ou seja, esse que passou andando não avisou o lenhador: tome cuidado comigo, vou passar lá a certa hora do dia. Não, ele simplesmente passou, tinha permissão de passar, e ele sofreu a fatalidade. O lenhador, ele é exilado. Esse é o caso que a Torá usa para ilustrar essa lei do exílio. Então, qual é a opinião que a gente viu ontem? Mesmo num caso que o visitante entrou na oficina com permissão, o marceneiro não é exilado. Por quê? Porque é um caso diferente do que o caso do lenhador. No caso que esse marceneiro ele tinha dado permissão para esse visitante entrar, é um caso mais grave do que o caso do lenhador. Não é suficiente que o marceneiro seja exilado. Então, a mesma coisa no caso do princípio da Braita. Quando a pessoa entrou sem permissão na oficina, também é um caso diferente do que o caso do lenhador e da floresta, porque o que passou por lá da floresta tinha permissão de entrar lá. Nesse caso, o lenhador é exilado. Numa situação que a pessoa entrou na oficina sem permissão, caso diferente. Então, o lenhador, conforme essa opinião, não tinha visto esse visitante, não tinha que tomar cuidado também, não tinha que suspeitar que alguém ia entrar, de repente, na oficina dele. E não é exilado por isso, é praticamente um acidente. Isso foi a opinião que a gente viu ontem, seria a lei. O Mademat Nela Areixa, e conforme a opinião de Rafapa, que a gente acabou de ver agora, que aplica o que Rabi Yossi Rabi Hanina disse sobre o princípio da Braita, o caso que a pessoa entrou sem permissão na oficina, ou seja, conforme Rafapa, o caso do princípio da Braita, a pessoa entrou sem permissão na oficina, mas o marceneiro viu ele, assim a explicação da Braita, conforme Rafapa. Então, o marceneiro não tomou as precauções, matou essa pessoa sem querer, não é exilado, porque foi uma negligência maior do que o caso do lenhador, que o lenhador não viu essa pessoa passar por lá. Então, no caso do marceneiro, que viu o visitante entrar, não é exilado, porque Karov Lemezit, quase uma pessoa que matou propositalmente. Isso é só nesse primeiro caso da Braita. No caso da sequência da Braita, a pessoa entrou na oficina com permissão de entrar, tinha avisado o marceneiro. Nesse caso, conforme Rafapa, o marceneiro é sim exilado. Fala com o Maraca, conforme Rafapa, esse caso é praticamente igual ao caso do lenhador. Porque no caso do lenhador, também essa pessoa tinha permissão de passar pela floresta e o lenhador é exilado. No caso da oficina, essa pessoa tinha permissão de entrar na oficina, o lenhador também é exilado. Nesse caso, aparentemente, o lenhador não tinha visto essa pessoa entrar e tinha dado permissão dele entrar lá. Ele é exilado porque não tomou as precauções, como o caso do lenhador. O Mikhaev Galut. Como podemos dizer que nesse caso do marceneiro, o marceneiro é exilado com fumir a faca? Vatane, olha só essa breta. Nichnas vechanutu shenafach. Venitzani tzotzot vetafchalo alpanav umet patut. Uma pessoa entrou na oficina de um ferreiro e o ferreiro estava lá trabalhando normalmente, saiu muitas faíscas, queimou essa pessoa e acabou matando essa pessoa que entrou na oficina. O ferreiro está isento do exílio. Mesmo que o ferreiro tinha dado permissão dessa pessoa visitar a oficina dele. Qual a diferença desse caso do ferreiro e o caso do marceneiro? Como se trata o caso do ferreiro conforme era a Papa? Esse que entrou na oficina era um aprendiz do ferreiro. Só porque ele é aprendiz do ferreiro, o ferreiro não tem que tomar cuidado? Não, um caso, explica a Gmará, é que o ferreiro mandou o aprendiz ir embora da oficina dele. O aprendiz não saiu. Pergunta ao Mishum de Rabu Mesarev Bolatzet, Mitelekai. E daí que mandou o aprendiz sair da oficina? Ele tem que tomar os mesmos cuidados. Uma Kafatsavur Yatsa. A Gmará reexplica melhor o caso. O ferreiro estava lá trabalhando, entrou o aprendiz, o ferreiro viu o aprendiz, mandou ele embora. O ferreiro pensou que o aprendiz já tinha saído da oficina dele, mas ele não tinha saído. Então o ferreiro não sabia que tinha alguém na oficina. Então o caso mais leve do que o caso do lenhador, que tinha que ter suspeita que talvez ia passar alguém andando por lá, por uma trilha. Então o ferreiro nesse caso, que ele achou que não tinha ninguém na oficina, ele matou acidentalmente esse aprendiz, mas foi anus, foi um acidente completo. Ele não é exilado. Se esse é o caso, que diferença se é um aprendiz, que diferença faz se é outra pessoa? Se o ferreiro acha que não tem ninguém na oficina, acha que essa pessoa que visitou já foi embora, é a mesma lei, o ferreiro deveria estar isento do exílio. Começamos lá em cima. Tinha uma diferença bem grande. Quando entra um visitante normal, o ferreiro manda ele embora. O ferreiro tem que ter as suspeitas que talvez essa pessoa não obedeceu. Por quê? Porque essa pessoa não tem uma reverência especial ao ferreiro. Pode ser que ele está na oficina ainda. Então, ele continuou trabalhando sem precauções e matou essa pessoa. Ele é exilado. Não foi muito negligente, porque ele tinha mandado essa pessoa embora, mas foi um pouco negligente, sim. Porque tinha que ter suspeito que talvez essa pessoa não obedeceu ele. Já no caso do aprendiz, por natureza, o aprendiz do ferreiro tem uma certa reverência especial ao mestre dele. E o ferreiro mandou ele embora. O ferreiro achou que ele tinha ido embora, obedecido. Então, nesse caso que o aprendiz fez algo não normal, não obedeceu o mestre dele, o ferreiro tinha todo o direito de achar que ele tinha ido embora, acidentalmente matou esse aprendiz, foi um acidente completo, ele não é exilado. Então, vimos duas opiniões até agora, como explicar o que foi no Rabi Yossi Ben Hanina. A primeira opinião, aplica o que o Rabi Yossi Ben Hanina diz, que o marceneiro está isento do exílio no caso que a pessoa entrou com permissão na oficina. A primeira fapa explica que o que falou o Rabi Yossi Ben Hanina se refere ao princípio da Braita, que essa pessoa entrou sem permissão. Vamos ver uma terceira opinião do que falou o Rabi Yossi Ben Hanina. Nasvid mishmederava matne leha laha. Nasvid explica diferente do que falou o Rabi Yossi Ben Hanina e não me girava. Sobre essa Braita, matzah prat mamtzit atzmo. Fala a Braita, digamos esse caso do lenhador. O lenhador está lá cortando lenha e o ferro do machado dele, ele escapou. Uma pessoa apareceu de surpresa. Estava deitado e apareceu, levantou a cabeça e foi atingido. Então, nesse caso, o lenhador não é exilado. Porque mesmo que ele quisesse tomar as precauções, ele não tinha como ver essa pessoa apareceu de surpresa e foi atingido pelo machado. O lenhador não é exilado, foi um acidente. Mikana Marabeleza Ben Yaakov, daqui foi Marabeleza Ben Yaakov, Mishi Atstaev Mitachat Edov Yotzihara Etroshov Ekiblah Patur. Fala a Marabeleza Ben Yaakov, a mesma lei, no caso que a pessoa jogou uma pedra num recinto público, não tinha ninguém lá, alguém de repente tirou a cabeça para fora e foi atingido pela pedra e faleceu. Esse que jogou a pedra não é exilado, porque essa pessoa que apareceu de surpresa foi negligente e deveria ter tomado mais cuidado. Foi um acidente. Amara Beyoussi Ben Hanina Patur Migalut. Fala Beyoussi Ben Hanina que essa pessoa que jogou a pedra está isento do exílio. Vechayav Be'arba'ah Dvarim, mas se essa vítima só foi machucado, esse que jogou a pedra tem que pagar quatro pagamentos: dano físico, nezek, tzar, a dor, ripui, o tratamento médico, shevet, é o salário que essa pessoa vai perder pela recuperação dele. Por que essa pessoa não deveria ter jogado uma pedra num recinto público? Então, Razvid que aplicou, que falou a Deus sobre essa braita, que essa pessoa que jogou a pedra vai estar obrigada a pagar os quatro pagamentos, é óbvio que no caso do marceneiro, teria que pagar também os quatro pagamentos, porque no caso do marceneiro, o marceneiro foi mais negligente do que esse que jogou a pedra. Essa pessoa que entrou na oficina do marceneiro entrou normalmente, não apareceu de surpresa, pulou em cima de alguma coisa lá. Então, naquele caso, o marceneiro tem que pagar os quatro pagamentos, assim como nesse caso da pedra, essa pessoa que jogou a pedra e alguém apareceu de surpresa, também tem que pagar os quatro pagamentos. O mande mata lá, kamaita, valaha, patur legamre. Porém, conforme as outras opiniões que a gente viu aplicando, que foi do Abdul Subir Abihanina, sobre o caso do marceneiro, no caso do marceneiro, esse marceneiro vai ter que pagar quatro pagamentos, se essa pessoa que entrou se machucou. Mas já no caso da pedra, que essa pessoa, essa vítima, ele apareceu de surpresa, de repente colocou a cabeça e foi atingido, é um caso mais leve, essa pessoa que jogou a pedra foi menos negligente e não tem que pagar nada para esse que tirou a cabeça de surpresa. Esse que tirou a cabeça de surpresa foi responsável pelo dano de si próprio. Aparentemente a lei fica como o Rafapa explicou, que no caso do marceneiro, alguém que entrou sem permissão de entrar na oficina e foi morto, o marceneiro não é exilado, entrou com permissão, o marceneiro é sim exilado, e nesse caso da pedra, essa pessoa que jogou a pedra e alguém apareceu de surpresa e se machucou, não vai receber esses quatro pagamentos. Então, o Rabbanan fala a Braita, Poalim Shebao Litvaz Haram Ibalabai. Sabemos que quando uma pessoa tem um boi na rua, esse boi matou uma pessoa, o dono do boi tem que pagar um pagamento do cofre para os herdeiros da vítima, um pagamento. Fala Braita que essa lei não se aplica sempre. empregados vieram para o patrão cobrar o salário. Entraram no recinto do patrão, veio um boi, chifrou eles, matou eles, ou um cachorro mordeu eles e matou eles. O patrão não tem que pagar o cofre. Não sei por quê. A Rebim Ombrim, Rebim Meir, outras opiniões sustentam, Rashaim, Poalim, Litvaz, Rebim Balabait. Os empregados têm direito de ir no recinto do patrão para cobrar o salário. Então o patrão foi responsável pela morte deles, tem que pagar o cofre para os herdeiros. Não está claro ainda qual é o caso. Erdami, qual é o caso? Deixe Rebim Mata, Maitama de Acheri. Qual é o caso? Se esse patrão nessa hora normalmente não está em casa, por que Acherim, Rebim Meir, sustenta que os empregados devem ir na casa do patrão cobrar o salário? O patrão normalmente não está em casa nesse horário. Se o patrão está em casa nesse horário, por que Tanakama diz que os empregados não devem ir na casa do patrão cobrar o salário? Não, explica melhor o caso. Esse patrão às vezes está em casa nesse horário, às vezes não, às vezes está de saída. Os empregados chegaram na porta da casa do patrão, bateram na porta, o patrão disse sim. E não está claro o que o patrão quis dizer. Veio um boi, chifrou eles e matou eles. Marsabar in ultamashma. A Bíblia sustenta quando o patrão fala sim, por padrão, significa sim. Esperem aqui ou entrem na casa, eu vou pagar para vocês o salário. Então, se o patrão disse isso, ele deu a entender para os empregados ficarem lá. Veio um boi e matou eles, o patrão é responsável. O patrão tem que pagar o cofre. Marsavar in kumadurter mashma. Tanakama diz que não, por padrão, quando o patrão diz sim, e quis dizer sim, eu sei que eu tenho que pagar para vocês. Voltem para a casa de vocês, eu vou em seguida trazer o salário de vocês. Então, conforme Tanakama, o patrão quis dizer, saiam daqui, tem um boi que vai matar vocês. O patrão não é responsável por isso, porque ele falou, conforme Tanakama, para eles saírem. Tanakama de amar in kumadurter mashma. Tem uma braita que vai com a opinião de Tanakama que o patrão quis dizer para eles saírem de lá. Você deve falar, braita, pois me razet fos harumi balabait um gachosho o seu balabait um jehok o kabosho balabait patur. Afa pishinich nas virishut. Fala, braita, um empregado veio até o patrão, mesmo caso, cobrar o salário, e mesmo que o empregado tinha permissão de entrar no recinto do patrão, foi morto por um boi, por um cachorro, outro animal, o patrão não tem que pagar o cofre. Amai patur. Se o empregado tinha recebido permissão de ir no recinto do patrão, o patrão é responsável pela morte dele, teria que pagar o cofre. Ele lá de Kariababa, Vemalei, Ushmamina in Kumadurter Mash. Por isso, o Gnaz explica forçosamente a Breda quis dizer o seguinte: o empregado achou que ele tinha permissão de entrar lá, porque o patrão disse sim quando ele bateu na porta. Mas na verdade, o patrão quis dizer sim, vai embora daqui, eu vou levar para você o salário em seguida. Por isso, o patrão não é responsável pela morte desse empregado, porque ele quis dizer para ele ir embora. Como o Tanakama explicou nessa braita, aparentemente a lei é assim. Quando o patrão diz sim, ele está se isentando das responsabilidades do que pode acontecer com esse empregado no recinto dele. Começamos com a Mishnah. Shnei shvarim tamin shechavlu zedze, meishalmim bamotar chatzi nezek. Fala a Mishnah o seguinte. Um boi tam de Reuven brigou com um boi tam de Shimon. Vemos que um animal doméstico, as três primeiras vezes que ele agride é um animal tam, o dono paga só metade do dano. Esse é o caso. Um boi tam de Reuven agrediu o boi tam de Shimon e foi agredido pelo boi tam de Shimon. Como se paga? Digamos que o boi tam de Reuven agrediu mais o boi tam de Shimon do que foi agredido. Agrediu o valor de 100 moedas e foi agredido o valor de 50 moedas. Então, na teoria, Reuven teria que pagar 100 moedas para Shimon, receber 50 moedas de Shimon. Então, para simplificar as coisas, Reuven paga 50 moedas para Shimon e encerra o assunto, pagou a diferença do dano. Reuven agrediu mais Shimon 50 moedas do que ele foi agredido, então Reuven tem que pagar 50 moedas para Shimon. Uma vez que é um animal tam que causou esse dano, Reuven paga só metade, paga só 25. Shnei Moadim, Meshamim Bemotar Nezek Shalem. Se esses animais eram Moadim, quarta vez em seguida que o animal ele agride, então o Reuven tem que pagar toda a diferença, todas as 50 moedas, Nezek Shalem, pagamento completo. Echad Tam Vechad Moad, Moad Betam Bemotar Nezek Shalem. Digamos que o animal de Reuven era Moad, o animal de Shimon era um animal Tam. Mesma coisa aconteceu. O animal de Reuven agrediu o valor de 100 moedas e foi agredido o valor de 50 moedas. Reuven paga a diferença, paga 50 moedas, porque o animal dele é o animal moado. Tambe moabe, xerbe montar hatzenezek. Se esse animal de Reuven que agrediu a 100 moedas, o animal tá. Reuven não tem que pagar 50 moedas, tem que pagar só metade disso, 25 moedas. Também se Reuven brigou com Shimon, Reuven agrediu Shimon no valor de 100 moedas, foi agredido no valor de 50 moedas, por exemplo. Então Reuven tem que pagar para Shimon 50 moedas, porque a pessoa, quando causa um dano, tem que pagar pagamento completo pelo que ele causou. Então tem que pagar toda a diferença, o que ele agrediu a mais Shimon do que ele foi agredido, 50 moedas, tem que pagar isso para Shimon. Adam be moad, moad ba Adam. Digamos que Reuven brigou com o boi de Shimon. Mexame multar nezek shalem. Tanto se Reuven agrediu mais o boi do que foi agredido, quem agrediu mais tem que pagar o valor completo da diferença. O animal moá tem que pagar pagamento completo, e uma pessoa tem que pagar nezek shalem, pagamento completo. Adam betam betam ba Adam. Se Reuven brigou com um boi tam de Shimon, Adam betam mexame multar nezek shalem. Se Reuven agrediu mais o boi do que foi agredido, ele tem que pagar pagamento completo da diferença. Se o boi Tam agrediu mais Reuven do que foi agredido por Reuven, então o dono do boi Tam tem que pagar metade da diferença. Do que o boi Tam agrediu a mais, paga só Hatzinezek. Rebekiva discute com Hachamim. Rebekiva sustenta que quando um animal Tam agride uma pessoa, o dono tem que pagar pagamento completo. Essa lei que o família Bequeva, que o animal Tam, obriga o dono a pagar metade, é só se o animal Tam agredir um outro animal. Vamos ver mais sobre isso na Gemara. Família Tam, Rabban de Sérvete. Kamishpat azei aselo. Kamishpat shor, deshor kach mishpat shor bada. A senhora diz a lei do shor Tam, que agrediu um animal, paga metade. O shor Muad, que agrediu um animal, paga pagamento completo. E depois a Torá fala, quando um animal agride uma pessoa, Kamishpat azei aselo. Como essa lei vai ser a lei nesse caso da pessoa que foi agredida por um animal. O que a Torá quis dizer conforme Rahamim, está na capa dessa braita, é Kamishpat shor ba'adam, Kamishpat shor b'shor, kach mishpat shor ba'adam. Ma'a shor b'shor meshlem chatzenezik umuad nezik shalem, af shor ba'adam netam meshlem chatzenezik umuad nezik shalem. Conforme Rahamim, a Torá veio dizer assim, os mesmas leis que se aplicam quando um animal agride outro animal, você vê quando um animal agrediu uma pessoa. Tam paga metade, Moab paga pagamento completo. Isso falou Chachamim. Rebbe Akiva omer, Kamishpat azet, ketachton velo ka'elyon. Rebbe Akiva discute com o Chachamim e fala o seguinte. A Torá fala, como essa lei vai ser a lei de um boi que chifrou uma pessoa. Fala Rebbe Akiva, a Torá vai dizer, como essa lei que a gente acabou de falar com relação ao animal Moab. Que o animal paga pagamento, o dono do animal paga pagamento completo, assim também qualquer animal que agrediu uma pessoa, o dono paga pagamento completo. Mesmo que é um boi tam que agrediu uma pessoa, a família pequena paga pagamento completo. Yachol meyeshalem min ha'aliyah. Sabemos que quando o animal tam agrediu um outro animal, o dono paga metade, migufo, do corpo desse animal agressor. E quando o animal muad agrediu um outro animal, o dono do animal agressor tem que pagar de qualquer bem dele. Todos os bens são compromissados a esse prejudicado, ao Nizak. A questão é conforme Rabbi Akiva, que diz que quando o animal Tam agride uma pessoa, o dono paga pagamento completo, será que paga também Minaria, também como um animal Muad? Todos os bens do dono do animal agressor são compromissados ao prejudicado? Ou será que não? Somente o corpo desse boi agressor está compromissado. Talmud Lomar, por isso falou, Passu Yasselo Migufome Yeshalem, Verome Yeshalem Minaria. Fala conforme Rabbi Akiva, o dono do animal Tam paga pagamento completo, porque agrediu uma pessoa, mas paga migufo, do corpo do boi agressor. Porque a Torá fala yasselo, uma palavra mais lo, para dar uma dica que esse dano é cobrado do corpo do boi agressor. Verabanan ze lamali. Pergunta, não é conforme Rakhamim que interpreta o passo, kamishpata ze yasselo. Ou seja, com a lei do boi que agrediu um outro boi, assim a mesma lei que quando um boi agrediu uma pessoa, por que a Torá tem que falar Kamishpat Hazé? Ele fala Kamishpat, Kamishpat Yasselo. Como a lei em geral do boi, vai se aplicar também um boi que agrediu uma pessoa. Tam paga metade, Moab paga pagamento completo. A Torá vai falar Kamishpat Hazé, como essa lei. Repotrou Be'arba'advari. O que a Torá veio dizer é que quando um boi agrede uma pessoa, o dono do boi tem que pagar só um nézico. os danos físicos causados a essa pessoa. Não tem que pagar outros pagamentos como a dor, tratamento médico, etc. O que eu quero dizer? Como essa lei, somente o pagamento do dano físico a essa pessoa. Rebequiel Lepotrum, Erbad, Varim, Miná. A lei de onde Rebequiel sabe essa lei dos outros quatro pagamentos? Navka lei, Meishki, Termum, Baamito, Ishba, Amito, Veloshor, Baamito. Rebequiel aprende essa mesma lei de um outro passo. Quando ela fala quando uma pessoa agride outra pessoa, tem que pagar por tudo que essa vítima sofreu. Danos físicos, tzar, a dor, ripui, tratamento médico, shevet, o salário que essa pessoa vai perder na recuperação, e boshet, a vergonha que essa pessoa passou. Ishbamito, somente quando uma pessoa agride outra, existe esse pagamento. Quando um animal agride uma pessoa, só existe o pagamento do dano. Verabanan, imeai avamina tzar lechudei. Conforme Rakhamim, precisamos de duas indicações do pastor para enfatizar essa lei. Por quê? Porque se a Torá tivesse enfatizado essa lei uma vez só, poderia pensar que o dono do boi não tem que pagar pela dor dessa pessoa que sofreu a agressão. Porque a dor que essa pessoa sofreu não é um prejuízo financeiro para ele. Ele sofreu isso, mas não perdeu dinheiro por isso. Eu poderia pensar pela lógica que esse dono do boi tem que pagar pelo tratamento médico, o salário que essa pessoa vai perder, porque isso sim é um prejuízo no bolso dessa vítima. Poderia pensar que isso ele sim tem que pagar. Kamash Malanatura enfatiza que não tem que pagar nada além dos danos físicos causados a essa pessoa. E a lei é como Hachamim, quando um animal tam chifra uma pessoa, o dono paga só metade do dano e não paga esses quatro pagamentos a mais, conforme todas as opiniões. Essa é a lei. Começamos uma Mishnah. Shor shave maneshe nagach shor shave ma'atayim ve'en nevela yafa klum noter tashor. Um boi de Reuven, um animal tam, vale 100 moedas. Chifrou o boi de Shimon, que vale 200 moedas. E depois da morte desse animal de 200 moedas, o animal não vale nada. Então o prejuízo neto de Shimon foi 200 moedas. É um animal tam que agrediu, então o Reuven tem que pagar só metade, pagar 100 moedas. O próprio boi vale 100 moedas e o animal tam que agrediu, o prejudicado cobra do corpo do animal agressor. Então o prejudicado fica com o boi, que vale 100 moedas, metade do dano. Fala Gmará, Matitin Mane Rebbe Akiva. Nossa Mishnah vem como Rebbe Akiva fala Gmará. Detana fala Breta, Yushama, Shor Bedin, Livre Rebbe Ishmael. Rebbe Ishmael diz que o prejudicado não é dono do boi agressor. Rebbe Akiva, Omer Uchlata Shor. Rebbe Akiva diz que sim, no momento do dano, o prejudicado é dono desse animal agressor, por ser um animal tam. Então nossa Mishnah vem como Rebbe Akiva, que diz que o prejudicado pega o boi para si. Bem, mais caminho, Frigue, como se explica melhor essa discussão entre Rebbe Akiva e Rebbe Ishmael? Rebbe Ishmael Savar Balchovo Vezuzo de Masiklei. Rebbe Ishmael diz o seguinte: a pessoa que foi prejudicada por um animal, tá? Esse prejudicado é como se fosse um credor do Mazik, do responsável pelo dano. Digamos que o dano foi de 100, o Mazik deve 50, metade do dano. É como se o prejudicado tivesse emprestado 50 moedas para o Mazik e merece receber essas 50 moedas de volta. Então, conforme Rabbi Ishmael, o Nizak não é dono do boi, é um credor do dono do boi. E o que foi dito que quando o animal tam causa um dano, paga amigo fô do corpo do animal agressor, conforme Rabbi Ishmael, significa que o prejudicado não vai receber mais do que o valor do animal agressor. Então, digamos que o dano foi de 100, ele mereceria receber 50, metade do dano. Mas o corpo do animal agressor vale só 25. Então ele vai receber só 25, vai ter que se contentar com isso. Assim, Rebbe Ishmael sustenta. Rebbe Akiva Savar Shut Venino. Rebbe Akiva diz que não. O prejudicado virou sócio. Tem parte da posse desse animal agressor. É dono também. Vekamim Fugue Behaikra. E a raiz do debate é por causa desse passo. O Mecharu Itashorachai Vechatu Itkaspo. Torá diz, vão pegar esse animal tam que agrediu, vão vender ele e vão fazer a partilha do dinheiro, pagar para o prejudicado quanto ele merece. Rebbe Ishmael Savar Beidina Kamazer Rahman. Rebbe Ishmael diz que não é o prejudicado que vai forçar o agressor a vender o animal, porque ele não é dono desse animal. O tribunal vai obrigar esse mazik a vender o animal ao agressor. Rebbe Akiva Savar Nizak o mazik Mazelo Rahman. Rebbe Akiva diz que não, o Torá veio dizer que também o prejudicado tem como forçar esse mazik a vender o boi, porque ele também é dono do boi, é sócio do boi, porque foi prejudicado por causa desse boi. O animal está... Mas bem, qual é a diferença na prática se a lei é como Rabbi Akiva ou Rabbi Ishmael? Hikdishon Isaac e Kabenai, a diferença, o que acontece se o prejudicado santifica esse boi? Então, conforme a Bishmael, essa santificação do prejudicado não tem nenhuma relevância, porque não é dono do boi, não pode santificar o boi. Conforme Rabi Akiva, o prejudicado é sócio desse boi, tem parte da posse desse boi, o Hikdish tem certas relevâncias, certas repercussões. Pergunta oral para Rav Nachman. Conforme Rabi Ishmael, que diz que o prejudicado não é dono desse boi, o que acontece se o Mazik, ele vendeu o boi? Talvez, uma vez que Rabi Ishmael diz que o prejudicado é um credor desse Mazik, não é dono do boi, o Mazik, ele vendeu o boi, a venda dele valeu. O Dilma, viramos a página. Talvez não, uma vez que esse boi está compromissado ao prejudicado, ao Nizak. Então, o Mazik não tem direito de vender esse boi. Esse boi está designado ao Nizak cobrar o dano que ele sofreu. Amale, falou a palavra, é no Mahur. Essa venda não vale. Matan Mechadou Mahur perguntou Rava, mas uma breta disse que sim, vale a venda. José Begoveu falou a Nakman o seguinte: o Mazik, ele tem como vender esse boi. Esse boi está compromissado ao Nizak, mas o Mazik tem como vender esse boi. Temporariamente. Então, o Nizak pode ir para esse comprador, esse loquear, e falar: olha, esse boi me causou danos, então eu vou coletar o boi para cobrar os danos. Tem esse direito. Então, a venda temporária. Pergunta Rava: se essa venda temporária, qual a relevância de dizer que essa venda valeu? O comprador não pode ficar com isso, o Nizak vai vir cobrar dele. Lelidia, falando que sim, com relação a um aspecto, ele é dono, temporariamente, ele pode trabalhar com o boi. Comprou o boi do Mazik, pode trabalhar com o boi. O boi é dele. O Nizak vai vir pegar o boi dele, coletar o boi para cobrar o dano, aí o Nizak vai virar dono desse boi. Enquanto o comprador tem posse sobre esse boi, pode fazer o boi trabalhar. Mashmamina, lavar o machar, metal, timbetim, govino mesmo. Pergunta como é? Se conforme Rabi Ishmael, o Nizak, o prejudicado, é um credor do Mazik, e o Mazik vendeu o boi, que está compromissado a esse prejudicado, o prejudicado, ele pode ir para esse comprador tirar o boi para cobrar os danos que ele sofreu. Então se vê daqui que sempre, quando uma pessoa deve dinheiro para outro, ele vendeu um objeto móvel, como um boi, o credor, ele pode vir tirar desse comprador esse objeto móvel. E essa não é a lei. A lei é quando a pessoa deve dinheiro, ele tem uma terra, um imóvel que ele está compromissado à dívida, ele vende, aí o credor pode tirar desse que comprou esse imóvel. Pode dizer que esse imóvel está mexuabado, compromissado a ele, mas não um objeto móvel. Mas chaneata de que manda a sal a ponte que dá-me. Falando aqui é diferente. Esse animal causou um dano para esse prejudicado, é como se esse mazik, devedor desse prejudicado, hipotecou esse boi para o prejudicado coletar o dano dele. Fez a ponte que designou para o prejudicado cobrar isso. Então aqui é diferente. Nesse caso, o prejudicado pode sim tirar desse que comprou o boi, porque é um boi que está hipotecado, designado a ele cobrar pelos danos. Falou Rava diferente. Realmente, quando uma pessoa deve dinheiro, designou, hipotecou um escravo para o credor, vendeu o escravo, o credor pode ir para esse comprador tirar o escravo, coletar o escravo para cobrar um empréstimo. Já no caso de um boi, não. Um boi que foi hipotecado, foi vendido, o credor não pode tirar esse boi do comprador. Acabamos de dizer que sim. Por que no caso do escravo, quando o escravo foi hipotecado, o credor pode tirar do comprador esse escravo? Porque esse comprador não tem desculpa. No mercado de escravos se sabe que esse escravo está hipotecado ao empréstimo e foi vendido. E o comprador poderia ter verificado no mercado de escravos que ele não está comprando um escravo que estava compromissado, está hipotecado ao empréstimo. Ele não tem desculpa. Comprou, aceitou o risco. Vem o credor, tira dele esse escravo. Também no caso de um boi que chifrou, um boi violento, é um boi que chama a atenção das pessoas. Então, se essa pessoa comprou esse boi, ele tinha que ter como ter verificado na cidade se esse boi ele já tinha agredido alguém, e se sim, esse boi está hipotecado, esse prejudicado. e não deveria ter comprado, ele não tem desculpa também. Ele teria como ter se protegido dessa compra. Ele comprou mesmo assim, aceitou o risco. Então vem o prejudicado e tira dele o boi. Já no caso de um boi comum, as pessoas, não é algo que chama a atenção se um boi comum foi hipotecado ou não. Um boi violento sim chama a atenção das pessoas, mas um boi comum não. Então alguém que comprou um boi que estava hipotecado, ele tem desculpa. Ele pode falar, não sabia que esse boi estava hipotecado, o vendedor não me disse nada, então vou ficar com o boi. O credor não pode tirar dele esse boi. Então, cada caso é um caso, aparentemente a lei é como essas leis que a gente acabou de falar. Continua Maratani Rav Tachlifa Bar Marava Kamedi Rabi Aval. Rav Tachlifa Bar Marava, ele ensinou a Braita na frente de Rabi Aval. Mecharou El Machur, ele deixou Mugdash. O animal tam causou um dano. O animal tam foi vendido, a venda não vale. O animal foi santificado, a santificação vale. Não está claro. Mecharou Man, quem é que vendeu, quem é que santificou? Ele é Mazik. Se é o dono do animal tá que santificou e vendeu, qual a opinião que diz que o dono do animal não tem como vender o animal? É Rabi Akiva. Rabi Akiva aí, da Maruchlata Shor. Rabi Akiva diz que o Nizak é sócio, tem parte da posse desse boi. Então, o dono ou outro, o Mazik, não tem como vender. Então, vai como Rabi Akiva. E a sequência da Braita vai como Rabi Ishmael, que se o Mazik santificou o boi para o Beit HaMikdash, a santificação vale. Isso não vai como Rabi Akiva, uma vez que esse animal ele também pertence ao prejudicado, o Mazik não tem como santificar esse animal. E a Braita diz que sim, então é como Rabi Ishmael, que diz que o prejudicado não é dono do animal, é um credor do dono do animal. Então como pode ser que o princípio da Braita vai como uma opinião, a sequência vai como outra? Ela diz, Isaac, você quer falar que a Braita se refere ao prejudicado que vendeu ou santificou o animal? Qual a opinião que sustenta que o prejudicado não tem como vender o animal? Rabi Ishmael diz que o prejudicado não é dono do animal. Ele deixou Mugdash até Rabi Akiva. A sequência da preta é como Rabi Akiva, que se o prejudicado santificou o animal, a santificação vale. É como Rabi Akiva, que diz que o prejudicado é o dono dominante desse animal. Também uma parte da preta vai como opinião, outra parte vai como outra opinião. Falma respondendo, Leolam Mazik Vidivrei Akol. Responde Agmará, a Braita se refere ao Mazik, o dono original do animal, responsável pelo dano, vendeu e santificou. Todos concordam com essas leis da Braita. Como? Mecharon Umachur Afil Rabi Ishmael de Ameshad da Leila Nizak. A Braita quis dizer que se o Mazik vendeu o boi, essa venda não vale a longo prazo, porque mesmo que o Fomir Rabi Ishmael, esse boi está Ameshuabat, compromissado ou prejudicado, para que ele colete o boi e cobre o dano. E que deixou Mugdash Afil Rabi Akiva. Pois a Braita diz que se o Mazik ele santificou o boi, a santificação vale, mesmo que o Fomir Rabi Akiva que diz que o dono predominante é o prejudicado. Por quê? Por causa do conceito de Rabi Aval, Rabi Aval disse o seguinte: a pessoa santificou algo, pela Torá não está santificado, mas parece que sim. Então, para as pessoas não pensarem que ele está usando um pertence do Beit HaMikdash, ele tem que ir para o tesoureiro do Beit HaMikdash, tem que ir para o Gizbar, pagar um pagamento de resgate desse objeto, ou esse boi, o que seja, para poder usar esse animal. Então, no caso dessa Braita, é a mesma coisa. O Mazik santificou o animal. A santificação vale pela lei rabínica, ou seja, para ser mais rigoroso com o Mazik, ele tem que ir para o tesoureiro para pagar o resgate desse animal. Mesmo com a família Bequeba, que diz que o dono predominante desse animal é o prejudicado, o Mazik santificou esse animal, a santificação não vale pela Torá, mas parece para as pessoas que vale. Então, Ekdesh, a santificação vale com relação a isso que não pode usar esse animal antes de pagar o pidyon no resgate para o tesoureiro. Estamos levando uma outra Braita. Uma Braita com muitas leis, e agora vai explicar passo a passo. Vamos ler por cima a Braita e agora vai explicar detalhadamente. Shor Tam Sheizik. Um animal Tam, de Reuven, prejudicou Shimon. Atila Amad Bedin, Shimon não foi no tribunal acusar Reuven ainda. Meharu Mahur, Reuven vendeu o animal, a venda vale. Rekdeshu Mugdash, santificou o animal, a santificação vale. Shchatou, Untanubi Matana, Masha Sassui, o dono do animal abateu o animal, ou deu de presente, o que ele fez é relevante. Vamos explicar o que significa isso. Mishamad Bedin, se Shimon já tinha ido para o tribunal acusar Reuven do dano, Meharu Mahur, a venda de Reuven não vale. E que deixou em nome que dash, a santificação também não vale, escatou, entrou bem matando, não assava no clum. Rovina bateu o animal, deu de presente, isso não tem nenhuma relevância. Como vai ser explicado? Kadmu balechovot veigbium, ben chava tchilo izik, ben izika tchilo chav, lo assu velo clum. Vieram os credores do mazik, cobraram desse animal tam, que causou o dano, cobraram, coletaram o animal para cobrar o empréstimo. Então fala Braita, tanto se a dívida já existia antes do dano acontecer, ou depois do dano acontecer contra Shimon, esses credores não têm direito de cobrar o empréstimo desse animal tam, porque esse animal tam está compromissado a Shimon, o prejudicado, o Isaac. A única forma de cobrar a dívida é por causa desse animal. Moate Zig ben Shamad Bedin ben Shlomad Bedin Mecharo Mahur. Se o animal Moad de Reuven prejudicou Shimon, então Shimon pode cobrar esse dano de qualquer bem de Reuven. Minalia, Reuven vendeu o animal ou santificou o animal, Shchatou, Mutanou Bematana, Machassa, Sui. A vida de Reuven vale, tanto se Shimon já foi acusar Reuven no tribunal, não foi ainda, não faz diferença, porque Shimon não vai cobrar do corpo do animal. Kadmu barechovod veigbiu ben chava tchilo izik ben izika tchilo chava machassa sui lefi shem eshtei ben amina aliyah. Também se credores vêm cobrar de Reuven um empréstimo, pegam esse animal moado, eles podem ficar com isso, porque o prejudicado vai cobrar a amina aliyah e qualquer outro bem do mazik. Agora eu vou explicar passo a passo essa braita. Amar mar mecharom leradia. Quando a Breta fala no princípio que o animal tam de Reuven prejudicou Shimon, e Shimon não foi no tribunal acusar Reuven ainda, Reuven vendeu o animal, a venda vale. Com relação ao que? Leradia. Ou seja, temporariamente a venda vale, como a gente explicou antes, o comprador é dono disso, pode fazer o animal trabalhar, mas esse animal está mexuabat, compromissado a Shimon, Shimon pode tirar do comprador esse animal. E deixou Mukdash, Mishum Drabi Aval, isso que a Breta fala que se Reuven santificou o animal, a santificação vale, é para lei Rabi, como Drabi Aval diz, porque parece que o animal foi santificado, então o Mazik tem que ir para um tesoureiro, pagar um pagamento simbólico para resgatar, redimir o animal da posse do tesouro do Betamigdash. Shkatum Tanu Bematana, Masha Asa Asui. Depois a Breta fala que Reuven abateu o animal, o deu de presente. Então fala, Mishum Tanu Bematana, Masha Asa Asui Leradia. Dá para entender. Se ele deu de presente o animal para alguém, é desse que recebeu o presente temporariamente, ele pode fazer o animal trabalhar, mas o prejudicado vem pegar esse animal de volta para cobrar o dano. Lashchaton, por que se vê que Reuven abateu o animal, o que ele fez está feito, ou seja, Shimon perdeu. Leite e o extreme mistre. Shimon pode cobrar o dano da carne do animal, que foi abatido. Por que não? Tetra fala breta, chai, enri, lachai, shchaton minai, tabudomar. Fala a Braita, tanto se o animal tam está vivo ou já foi abatido, o prejudicado cobra do animal o dano. Então o que a Braita quis dizer? Fala X o seguinte, digamos que esse animal tam causou um dano a Shimon no valor de 100 moedas. Shimon merece 50 moedas, metade do dano ao animal tam. Agora, o animal vivo valia 50 moedas, Reuven fez algo bem feio, abateu o animal vale só 25 moedas agora. Shimon tem que se contentar com as 25 moedas, porque Reuven causou um dano indireto a Shimon. Prejudicou o animal, abateu o animal que não estava na posse de Shimon ainda, Shimon não tinha coletado o animal, causou um dano indireto a Shimon, então o tribunal não vai obrigar Reuven a pagar as 50 moedas. Shimon vai ter que se contentar com as 25 moedas que vale o animal abatido. Vamos entender melhor essa lei na frente. Amara vuna bire drev Yoshua, zoto mere damazik shibudo shel chavero patur. Fala vuna bire drev Yoshua, se vê dessa lei do boi, uma outra lei. Reuven deve dinheiro a Shimon. Reuven tinha dito a Shimon, na hora do empréstimo, Shimon, você vai cobrar esse empréstimo desse campo, e não de outra coisa. Shimon aceitou. Reuven prejudicou o campo, tratou mal o campo. O campo vale menos do que o valor do empréstimo. Shimon, o credor, tem que se contentar com isso, assim como no caso do boi. O boi valia 50 moedas na hora do dano. Reuven, o Mazik, prejudicou esse boi, abateu o boi. Agora prejudicou o valor, vale só 25 moedas. O prejudicado tem que se contentar com as 25 moedas. O motivo dessa lei é por causa de grama. A pessoa que causa um dano indireto, como a gente já viu, não é forçado no tribunal a pagar por esse dano. Mas em essência, ele está obrigado a pagar por esse dano. Se ele não pagar, a Shem vai castigar ele nos céus. Então, esse caso que a pessoa prejudicou o campo ou o boi, é a mesma coisa. Fala, pshita, é a mesma coisa, realmente. Então, para quem ensinar essa lei do campo, fala mal do tempo. Poderíamos pensar em diferenciar. Vamos, poderia pensar em diferença entre os dois casos. Qual seria a diferença? No caso do boi, esse, uma zequia bateu o boi, poderia falar para Shimon, Shimon, eu causei para você um dano indireto. Você não tinha coletado esse boi ainda. O que eu fiz? Abati o boi. A carne do boi está praticamente igual. Eu tirei o que? A vida do boi? Cobra da carne do boi, se contente com a carne do boi. Timó saiu prejudicado, perdeu 25 moedas, mas é um dano indireto. E eu mesmo poderia falar um dano sutil. Abati o boi, a carne está igual. Já no caso do campo, esse devedor que prejudicou o campo não tem esse argumento. O credor pode dizer, olha, você prejudicou o campo fisicamente, olha só, você cavou, você tratou mal o campo. Então você tem que me pagar. Fala, vou na beleza do Chocamacho, falando que não tem que pagar, porque foi um dano indireto. O tribunal não vai falar, sai a pagar, mas se ele não pagar, vai ser castigado. Mahanami Rabamra. Por que Ravuna Beredrebushua tem que ensinar essa lei? Se Rabba já tinha ensinado essa lei da Maraba, Sereshtazosh Haverou Patur, fala, Rabba, eu entrei na casa de Shimon. E na casa de Shimon tinha documentos que Shimon tinha, dos empréstimos que ele fez. Ele emprestou dinheiro para outros, tem documentos para cobrar esses empréstimos. E o Reuven fez algo muito errado, queimou os documentos. Shimon não tem como cobrar esses empréstimos. Fala, Rabba, o tribunal não é forçar Reuven a pagar para Shimon o valor desses empréstimos, porque foi um dano indireto, foi grama. O que Reuven fez? Queimou papéis. Indiretamente impossibilitou Shimon de cobrar os empréstimos. É um dano indireto. O tribunal não vai forçar ele a pagar. O correto é que ele pague. Se não pagar, vai ser castigado. Então, a mesma coisa, a pessoa queimar documentos ou destruir um campo. Então, por que a vulnerabilidade já tem que ensinar essa lei que já foi ensinada por Rabba? Fala na maior ideia. Poderíamos pensar em diferença entre os casos. Rata mudar mais lei. Nera be'alma klaiminach. Poderia pensar em diferenciar. No caso dos documentos que Rabba disse, Reuven teria um argumento. O que eu te fiz, Shimon? Diretamente. Eu queimei papéis. Tudo bem, eu vou te dar folhas de papel. Eu te impedi de cobrar os empréstimos. É um dano indireto. O tribunal não vai me forçar a pagar. Se eu quiser pagar, eu pago. Se não, não. No caso do campo, ele não tem esse argumento. Ele cavou, tratou mal o campo. Poderia pensar que esse devedor tem que pagar para o credor o que ele merece, o valor do campo, antes dele prejudicar. Mas, para lá fora, vamos ver essa novidade muito grande, que não, é um dano indireto, esse campo não pertencia ao credor ainda. É algo que o credor ia usar como para cobrar o empréstimo, mas não pertence a ele. O devedor, cavando o campo, causou indiretamente que o credor não pode cobrar todo o valor que ele queria cobrar, todo o valor do empréstimo, porque o campo agora está prejudicado, mas foi um prejuízo indireto que o devedor causou. Aparentemente a lei é assim, a pessoa que prejudica o shibud, algo que está compromissado a outro, causando indiretamente esse prejuízo, o outro não tem que pagar, não vai ser forçado a pagar pelo tribunal, correto é que ele pague, senão vai ser castigado. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã, é um caso interessante. Digamos que o boi tam de Reuven prejudicou Shimon, valor de 100 moedas. Shimon merece 50 só. O valor do boi na hora do dano é só 25. E depois, na hora do pagamento, da coleta que Shimon vai coletar, o valor do boi subiu. O valor vale 50. Será que Shimon vai ficar com todas as 50 ou vai só receber 25? Porque esse era o valor do boi na hora do dano. Vamos resolver essa questão com muito mais profissional. Até amanhã, pessoal. Amém.